convidado.
O navio Aquarius está a caminho do porto de Valência, em Espanha, após Itália e Malta terem recusado dar abrigo aos 629 imigrantes a bordo, resgatados este sábado ao largo da Líbia. O presidente francês Emmanuel Macron, que tardou a reagir a esta crise, criticou ontem, cito, o cinismo e irresponsabilidade da Itália, o que deu origem a uma mini-crise diplomática entre estes dois países. Paris estima hipocritamente que não deve ser criado um precedente que permita aos países europeus transferir para outros países membros da União Europeia a responsabilidade de acolher imigrantes, como estipulado na Convenção de Dublin, segundo a qual é nos países de entrada que estes devem pedir asilo. O especialista em questões de segurança Álvaro de Vasconcelos considera que no momento em que vários partidos de governo europeus estão a ser contagiados pela retórica xenófoba da extrema-direita, a União Europeia deveria pura e simplesmente pôr termo aos acordos de Dublin e federalizar a lei do asilo, ou sabe?
Bem, nós estamos perante dois grandes problemas. Começando pelo italiano. A Itália, como todos nós sabemos, teve eleições recentemente, um novo governo foi formado e esse governo é constituído por partidos antissistema, como se diz, populistas, nacionalistas, e tem na Liga Norte um partido que é claramente um partido de extrema-direita, xenófobo, anti-imigrante.
Que propôs expulsar migrantes e não acolher mais.
Partido que tem como objetivo não só expulsar os imigrantes, como, em desrespeito absoluto pela lei internacional, recusa-se a aceitar nos seus portos navios que salvaram imigrantes que estavam em risco de morte no alto mar. Isso, evidentemente, que é um desrespeito absoluto da ordem internacional, da lei marítima, e, nesse sentido, merece toda a crítica. Mas, por outro lado, a Europa tem outro problema, talvez mais grave, é que a União Europeia deveria, desde o início, ter considerado que a questão dos refugiados não era uma questão nacional, não era um problema italiano, ou um problema grego, ou um problema francês, era uma questão europeia. Deveria ter avançado para uma federalização da lei de asilo, em vez de manter-se com os acordos de Dublin, na ideia de que as pessoas só podem pedir refúgio no primeiro sítio onde chegam. O que é, evidentemente, um problema gravíssimo, antes de tudo para os refugiados, que têm que utilizar todos os subterfúgios possíveis e a clandestinidade para chegarem a países que os vão acolher bem, e hoje não é o caso da Itália.
Mas, por exemplo, Soutor, em 2015 a Alemanha foi o primeiro país europeu a suspender o protocolo de Dublin.
Exato, portanto não é obrigatório pôr em prática o protocolo de Dublin, mas os países que não querem receber refugiados ou que não querem cumprir com o seu dever humanitário escudam-se nos acordos de Dublin para dizer que chegaram à Itália, chegaram à Grécia, é aí que devem pedir refúgio. E essa atitude tem sido de muitos países, incluindo da França, que critica com razão a Itália por não cumprir com a lei do mar e por não ter um gesto humanitário em relação a estes refugiados ou a estes imigrantes, mas que também se escuda detrás de Dublin para não receber refugiados. Portanto, o problema é europeu, ou seja, a Europa deveria acabar com o protocolo de Dublin e devia criar uma lei de asilo comum, federalizar o asilo, e uma pessoa quando chegava à Europa tinha asilo, era na União Europeia, e não na Itália ou na França. E depois logo se veria para que país iria. Evidentemente nós sabemos que há pontos de vista muito diferentes entre os Estados europeus sobre esta questão, mas também sabemos, talvez que seja mais grave, que a linguagem, a política, a retórica xenófoba da extrema-direita contaminou muitos partidos, não só os partidos de extrema-direita, mas muitos partidos democráticos, partidos de governo, partidos, quer dos partidos da direita democrática, quer partidos mesmo social-democratas, começaram a assumir uma retórica em relação à imigração que é muito próxima da extrema-direita.
Será que, precisamente, Soutor, os dois grandes erros de Bruxelas não foram, por um lado, atribuir cotas para acolher refugiados e, por outro, os acordos com as milícias líbias?
Sem dúvida. Começamos pelo primeiro. Atribuir cotas foi, evidentemente, uma tentativa de criar um mínimo de solidariedade entre os Estados-membros em relação à Itália e à Grécia. Portanto, era uma ideia bem intencionada, se digamos assim. Mas era uma ideia que reforçava a perspectiva de que o número de refugiados que a Europa ia receber era muito diminuto. Porque se olharmos para as cotas, falava de 100 e tal mil refugiados distribuídos pelos Estados da União Europeia, o que era evidentemente pouquíssimo perante a enorme pressão de refugiados que existiu em 2015, em que a Alemanha recebeu cerca de 1 milhão de pessoas. Portanto, estamos a falar, creio que é 150 mil. 150 mil é um número ridículo perante a pressão de refugiados. Mas mesmo assim, há países como a Hungria, a Polónia e outros que se recusaram a dar o seu contributo, mesmo que diminuto, para receber refugiados. E isso acho que, evidentemente, é hoje parte do problema. Ou seja, é uma resposta mínima para um problema que tem outra dimensão e necessita outro nível de solidariedade e necessita que a Europa se afirme de uma perspectiva muito mais coerente com os seus valores fundadores de hospitalidade, de humanidade, de respeito pelo outro e de cumprimento com as suas obrigações internacionais do ponto de vista dos refugiados. Por outro lado, é evidente que entregar-se à Líbia refugiados ou imigrantes é entregá-los a uma situação terrível, porque são colocados em campos em que são explorados, são
escravizados,
são violentados. É um crime contra a humanidade que se comete e que a Europa está a cometer quando entrega imigrantes e refugiados à Líbia.
Entretanto, está um outro barco, desde domingo também ao largo da costa italiana, mas desta vez com 720 pessoas a bordo. Desta vez é um navio da Guarda Costeira. Portanto, segundo o direito marítimo, eles têm que acolher este navio, que continua para já ao largo.
Segundo o direito marítimo, teriam que acolher qualquer navio que tivesse
a salvar pessoas. Populações em caso de perigo.
Isso é uma obrigação de todos os Estados. O ser um navio italiano, evidentemente que tornará mais difícil ao governo italiano não cumprir com essa obrigação. Mas se nós pensarmos que o governo italiano tem hoje uma componente claramente xenófoba, claramente extrema-direita, e que o seu ministro do interior é da Liga e tem essa posição absolutamente, digamos, anti-imigrantes e xenófoba, vai ser muito difícil que eles aceitem mais refugiados, a não ser que haja uma grande pressão internacional e uma pressão interna, ou seja, que as partes da sociedade italiana, que ainda é muito significativa, que recusa a política da extrema-direita em relação aos imigrantes, se mobilize.
E, sobretudo, há que gerir os fluxos migratórios, como dizemos desde o início. Esta problemática surge no momento em que foi publicado em Viena o Estudo Global do Tráfico de Migrantes, que refere que pelo menos 2 milhões e meio de pessoas recorreram a traficantes em 2016 para imigrarem e que no ano passado mais de 6 mil morreram, sobretudo no mar Mediterrâneo, vamos dizer. Portanto, como combater as rotas de traficantes e os traficantes?
Evidentemente, eu não me parece que a questão-chave seja o combate aos traficantes. É evidentemente que é muito importante o combate aos traficantes por uma questão de respeito dos direitos humanos, porque as pessoas nas mãos dos traficantes sofrem as piores violações dos seus direitos. Mas, por outro lado, falando de traficantes, temos que falar também de portas fechadas. Ou seja, se a Europa, que precisa de imigrantes, assumisse uma atitude mais serena em relação à questão da imigração, para não falar da questão do refúgio, que aí tem uma obrigação absoluta, mas vamos falar dos imigrantes económicos, assumisse uma atitude mais serena, menos preocupada com a agenda da extrema-direita, mas mais preocupada com as suas necessidades do ponto de vista económico, e mesmo social, porque os índices demográficos europeus são baixíssimos e todas as projeções mostram que há um envelhecimento enorme da Europa e que a Europa precisa de imigrantes. Se a Europa o assumisse, a Europa ia regular a imigração, o imigrante já não precisaria de correr riscos de vida para chegar à Europa, porque se chega à Europa é porque há trabalho na Europa para ele, o imigrante chegaria legalmente.
Portanto, criar canais legais.
Exatamente. O que cria a imigração ilegal é haver uma discordância, um desfasamento, melhor dito, entre o número de imigrantes que a economia europeia precisa e o número de imigrantes que os dirigentes políticos europeus estão dispostos a aceitar. Porque se aproximassem o número de imigrantes que estão dispostos a aceitar do ponto de vista legal do número de imigrantes que a Europa precisa, que as economias europeias precisam, evidentemente que haveria muito menos imigrantes ilegais, muito menos gente a morrer no Mediterrâneo e a Europa teria outra imagem no mundo do que esta que está a criar em que está a perder aquilo que era o seu grande impacto internacional, que era ser uma zona de paz, aberta, baseada nos direitos fundamentais, com a perspectiva humanitária da humanidade comum, do ponto de vista internacional, e que evidentemente está a perder esta imagem com a forma muito negativa, muito, eu ia dizer abjeta, que é uma palavra muito forte, mas de qualquer maneira de uma forma muito pouco humana e humanitária, como trata a questão dos imigrantes, para não falar das questões dos refugiados, porque os refugiados, a Europa tem a obrigação absoluta de os receber.
Para terminar, Soutor, esta crise surge no momento em que a Comissão Europeia propõe finalmente a criação de um Fundo Europeu de Defesa, isto depois de Donald Trump ter acusado a União Europeia de não cumprir os seus engajamentos financeiros no seio da NATO. Parece-lhe coincidência?
Eu acho que a política de defesa europeia não pode ter como objetivo impedir a chegada de imigrantes e refugiados. As operações navais no Mediterrâneo, para impedir a chegada de imigrantes e refugiados e para combater o tráfico ilegal, são evidentemente algo de aberrante do ponto de vista da política de defesa e de segurança. A Europa devia ter missões no Mediterrâneo, era para salvar pessoas, os milhares de pessoas que morrem. Essas é que sofrem, têm um problema sério de segurança. A política de segurança europeia seria importante neste contexto, digamos, de, vamos chamar da crise dos refugiados, pela capacidade que daria maior à Europa de tentar estabilizar o Médio Oriente, de pesar na resolução dos problemas de segurança do Mediterrâneo Sul, nomeadamente na questão da Síria, na questão do Iémen, na questão do Iraque, em que a Europa não tem sido um ator de primeiro plano. E por isso uma política de defesa europeia pensada para reforçar a capacidade diplomática da Europa na resolução dos problemas da região faria todo sentido e diminuiria o número de refugiados, porque a Europa contribuiria para as soluções pacíficas e para a estabilidade da região.
Palavras de Álvaro de Vasconcelos, especialista português em questões de segurança a propósito da crise dos migrantes na Europa. Ele foi o nosso convidado esta quarta-feira.